Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Programa ao vivo, 19 horas e 30 minutos aqui na Avenida Paulista, chovendo bastante, mais uma vez aqui no final da tarde de São Paulo. Eu estou vindo lá do Morumbi, onde eu estava no projeto Consciência Próspera, fazendo uma live junto com o Cláudio Gianfardoni, sobre o Flama Espiritual e a temática. E aí de lá vim para cá, peguei o metrô lotado, porque hoje tem show da Shakira lá no Morumbi, então estava um ritmo de gente muito grande na estação, lotado, um formigueiro. E aí eu vim para cá, já estava chovendo lá, desembarquei aqui na Paulista, está chovendo bastante, tá bom? Como vocês devem estar notando pela minha voz anasalada, eu estava no Rio de Janeiro fazendo palestras na semana passada e está muito quente no Brasil inteiro, mas no Rio estava um calor além da conta. Eu me mudei há tantos anos para São Paulo que eu desacostumei com o calor do Rio. Nem me lembrava como era tão quente. Estava adaptado quando morava lá. E é claro, os ambientes têm ar-condicionado, senão você não consegue fazer nada, né? A própria casa onde eu estava tinha um ar-condicionado para poder dormir, porque no calor junta mosquito também, porque às vezes alguém fala assim, olha, eu tenho medo de sair do corpo e algum espírito me atacar, ou eu tenho medo disso. Gente, um dos maiores inimigos de quem quer mexer com a saída do corpo se chama pernilongo. Eles atrapalham, ficam ali mordendo, atacando, e você não consegue relaxar sequer para dormir, quanto mais para projetar. Tem que ser um iogue, daquele bem isolado. Pode ter um trilhão de mosquito, ele está lá, o Mani Padme Hum, ou na Mashivaya, sei lá, mas estava lá, tive que ligar o ar-condicionado. E numa das palestras lá tinha muitos ventiladores e o vento às vezes batendo na garganta da gente ou na nuca pode tirar a voz. Muitas pessoas que falam em público já passaram por isso. E quando eu saí da palestra, saí pigarreando, falei, caramba, pegou minha garganta. E aí no dia seguinte amanheci com a garganta inflamada, já a voz anasalada, mas aí só um processo. E aí quando eu vim para cá no domingo de ônibus para São Paulo, o ônibus lotado e o ar-condicionado a toda, estava muito calor. Quando eu desembarquei aqui no Tietê, na rodoviária, já estava com sintoma de uma gripe, já não era mais o processo só da garganta. E aí cheguei em casa de domingo para segunda, congestão nasal, febre, estou toda gripona, e quando eu gripo assim, eu preciso de 3 dias quieto para o meu corpo e purgando, eu considero uma limpeza. Eu não tomo nada, no máximo vitamina C para poder ajudar a imunidade. E aí, entre segunda e ontem, quarta-feira, eu estava afônico, sem voz e com mal-estar da gripe, né? E de ontem para hoje, já estava no prazo, eu melhorei bem, a voz voltou, mas não está 100%, ainda com a congestão nasal. É só para vocês saberem por que minha voz hoje não está com aquela com vocal normal. Tá bom? Ainda bem que está passando a gripe aí, a vitalidade voltando e, como diria o preto velho, vamos trabalhar. Seguinte, no segundo bloco, eu vou abrir hoje para perguntas, tá? Deixei os programas anteriores gravados cheios, o último que eu fiz ao vivo também cheio, e hoje eu vou abrir o segundo bloco para vocês fazerem perguntas, por favor, dentro da temática do programa. E eu não tenho como dar consulta pessoal, eu trabalho com informação dentro da temática espiritual, para vocês aproveitarem o seu tempo e o meu perguntando coisas que eu possa responder, que sejam úteis aí no estudo espiritual de vocês, tá bom? Mas só a partir do momento do intervalo. É 11-31-710221, 11-31-710221, e 11-32-62-44-90, 11-32-62-44-90. Quando entrar a vinheta de intervalo, já pode ligar, o Tomás vai selecionar as ligações e passa para eu responder aqui ao vivo, tá bom? Seguinte, eu quero contar para vocês algumas coisas que aconteceram na viagem no Rio, porque me permite, ao contar relatos, eu explicar mecanismos de como essas coisas acontecem, e isso ajuda a explicar coisas similares que já aconteceram com vocês em suas próprias experiências. Então, é uma coisa que atende a muitos jeitos. É de esclarecimento, é relato que valida a explicação e a explicação que faz entender a sensação. Então, por isso, além dos relatos, também a preocupação em explicar o entorno e o mecanismo para que vocês compreendam, tá bom? Na ida, eu viajei para o Rio de Janeiro na quarta-feira da semana passada, de manhãzinha, porque à noite eu já teria um podcast ao vivo e começaria as quatro palestras em quatro noites diferentes, em grupos diferentes. Na quinta-feira começaria a primeira palestra. Então, na ida, que era a quarta-feira, o dia do podcast, eu dormi bem pouco, fiquei adiantando coisas de trabalho até de madrugada, dormi, acordei cedo, peguei o metrô ali da saúde e fui para o Tietê, para a estação. Lá tomei café e tal, peguei um ônibus, um busão, tá? Um semileito. Peguei, tô lá. E esses ônibus, eles têm uma cortininha que isola você, às vezes, da pessoa do lado. E eu estava no ônibus que tinha um corredor da direita só de corredor de uma cadeira e o corredor esquerdo de duas cadeiras. Eu estava no da direita com essas cortininhas, né? Que você fecha até para o pessoal poder dormir. E eu não costumo dormir muito bem em ônibus. Eu levo o meu iPod, vou escutando música no headphone e vou relaxando. Pois bem, entrei, sentei na minha cadeira, era a cadeira 22, coloquei meu headphone, já coloquei umas músicas para ouvir, até vou dizer para vocês o que era Tangerine Dream, a banda progressiva alemã. Era um disco de 1980 chamado Pergamon, que tem duas suítes de 21 minutos maravilhosas, viajantes com teclados e guitarra. Botei, fechei os olhos, estou ouvindo. O ônibus foi enchendo, tá, o ônibus saiu. Não tinha dado 15 minutos do ônibus já em deslocamento, ainda aqui em São Paulo, sem sair para a rodovia. E eu estava com aquela cortininha puxada, né? Para poder ter privacidade ali no meu cantinho. De repente, a sensação é que chegaram dois caras enormes, barbudões, de cabelos desgrenhados, sem camisa, peludos, fortes pra caramba, hipergrosseiros, violentos, dá para ver entidades violentas, chegaram e abriram a cortina. Mas veja, aí é que está o mecanismo que eu quero explicar para vocês. Todas as coisas têm um duplo. Isso já era falado desde o Antigo Egito, que era o K, o duplo das coisas. Surgiu na Europa a expressão duplo astral, que já se correlacionava com o corpo astral. E depois, na teosofia, no século XIX, a expressão duplo etérico, que é o campo energético adjacente ao corpo humano. Quando espíritos muito densos estão no duplo aqui da Terra, ou seja, não estão espacialmente em algum subplano extrafísico, mas no duplo aqui, eles costumam andar, não voam e não atravessam objetos densos. Veja, alguém fala, mas se é um espírito, por que ele não atravessa? Atravessaria, mas eles são tão densos que o duplo energético dos objetos faz contato com eles, assim como a minha mão faz contato com o copo d'água que eu estou aqui, porque nós estamos na mesma condição de condensação energética. Esse copo tem um duplo, então vem o espírito, passa a mão extrafísica dele e atravessa o copo, mas se vem um espírito denso e ele passa a mão, ele não vai esbarrar na parte física do copo, mas ele mexe no duplo etérico do copo, parecendo que ele derruba o duplo do copo. Como esses caras são muito confusos, o nível de lucidez é baixo, ele fala, tá vendo, mexeu o objeto, só que o objeto não mexeu no plano físico, mas na visão dele, no duplo, mexeu. Então, muitos espíritos, eles mesmos, se confundem com isso. Então, quando o cara abriu a cortina física não mexeu, ele mexeu no duplo da cortina. E eu, de olhos fechados, percebia por clarividência, porque o movimento não era na parte física para enxergar com os olhos a reflexão da luz em cima da cortina. E aí um deles fez assim e começaram a gargalhar assim violentamente na minha direção. Eu nem me mexi, comecei a irradiar energia pela minha esquerda automaticamente, e os caras foram expelidos para fora do ambiente, sumiram na hora. São entidades muito densas. E eu então voltei a escutar a música, estava limpo o ambiente, houve a parada para o lanche 3 horas depois. E aí, quando eu retorno do lanche e sento, quem aparece de novo? Os dois caras de novo. Fiz o mesmo mecanismo, mexi, eles vapt, sumiram na hora. E eu então notei que a minha ida para o Rio de Janeiro já estava sendo esperada e antevista por espíritos obsessores que não gostam do trabalho de esclarecimento espiritual que eu ia levar. É para lá, isso eu estou acostumado. Mas estava muito ostensivo, muito direcionado. E aí eu falei, deixa eu ficar esperto, porque essa viagem para o Rio eu vou ter que ficar mais resguardado, mais para evitar. E se tiver qualquer coisa, eu vou vibrar o melhor que eu puder, porque eu vou estar bem, mas não exposto. E aí fui, cheguei na rodoviária do Rio normal, fui direto, saí da rodoviária direto para Copacabana, onde era o estúdio para fazer a live, né, ao vivo. Voltei, jantei na saída com meu amigo Otto, e depois fui para a casa dele, lá em São Conrado, na Avenida Niemeyer, onde ele me hospeda todas as vezes que eu vou para o Rio de Janeiro. E eu falei, Otto, tô hoje exausto, cara, porque eu dormi pouco, viajei cedinho, vim direto para cá, para a live, nem tomei banho, não deu tempo, e agora eu tô vindo para cá, que a gente fica conversando até tarde quando eu tô lá, ele dorme tarde. Falei, hoje, excepcionalmente, eu vou nanar mais cedo. E aí falei, Otto, até mais. Subi, tomei um banho, liguei o ar-condicionado, estava um calor realmente bem forte. Sentei na cama para fazer um pequeno trabalhinho de energia. Mas, pessoal, eu estava tão cansado, assim, cansado, exausto mesmo, que eu não consegui fazer um trabalho normal que eu faço perto da hora de deitar. Fiz algo assim, só um tapinha, só o genérico, vamos chamar assim. E me ajeitei e deitei. Rapidamente eu apaguei, não tinha condição de concentrar em nada. Isso devia ser por volta de umas 11h30 da noite. Eu acordo perto de 1h da manhã, 1h30 depois eu estou virado para o lado esquerdo, tem um travesseiro que eu apoiava o braço e o outro aqui na cabeça. Eu desperto lentamente, totalmente paralisado, a catalepsia projetiva, não mexia nada. E eu bem tranquilo, só esperando para ver o que iria acontecer, né? E aí eu percebia os mesmos dois caras do lado de fora do quarto, que é no andar superior da casa do Otto, tentando arrombar o duplo da porta. Entenda, não é a porta física. Vários médiuns e clarividentes podem confirmar para vocês o que eu estou falando. Então, eles tentavam arrombar o duplo da porta para adentrar espacialmente o duplo do quarto, para alguma perturbação. Só que, como eu tinha feito um trabalhinho de energia, eles não conseguiam, não conseguiam ultrapassar. Mas eu sentia eles arrojarem contra a porta. Eu sabia que eles não iriam passar, mas eles estavam ali e a energia deles dava para perceber. E eu estou aqui quietinho, ainda vendo o que eu ia fazer, quando eu percebo à minha direita, sentado na posição de lótus, na posição yogi, um senhor indiano, tá? Moreno, barbas brancas, calvo aqui em cima, vestindo um manto alaranjado, sentado na posição de lótus. E ele então, mentalmente, ele cantava Rama, 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 que era o nome do príncipe Rama, o grande avatar, o sétimo avatar de Vishnu, contada a sua história da princesa Sita no grande épico Ramayana de 2700 a.C. pelo grande sábio Valmiki, e o nome do Rama se tornaria um dos grandes mantras da tradição hindu, né? E muitas vezes repete-se o nome de Rama para uma vibração de força, dharma, lealdade e cumprir a missão. E ele mentalmente, ele mexia a boca telepaticamente, Rama, 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 e aí ele mentalmente falou comigo, cante comigo o nome de Rama. E aí eu comecei a repetir, Rama, 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 mas era muito rápido e não era uma repetição monossilábica, era como se fosse uma canção, somente com o nome de Rama. À medida que ele foi aumentando a canção dele mental, entrava o Rama, Rama dele na minha mente e passava como se fosse eu agora, sendo o médium do mantra Rama que ele jogava, reverberando, saía pelo meu frontal e ia na direção do duplo da porta para os dois espíritos agressores que estavam ali. E aí eu entrei naquela vibe dele, já praticamente na minha função como médium ali, e de repente ele mudou o tom. Rama, Rama, Krishna, Rama, Krishna, Rama, Krishna. Que eu já não sabia se era Rama junto com Krishna, o sétimo ou oitavo avatar de Vishnu, ou se era o nome de Ramakrishna, o grande mestre yogi do século XIX. Para mim não importava. Qualquer um deles é maravilhoso. E aí ele, através de mim, Ramakrishna, Ramakrishna, quando entrou o nome de Krishna, aquilo ampliou a energia. Passando pelo frontal, os dois caras foram expelidos para bem longe da casa por uma onda de energia pelo mantra de Rama e de Krishna. Para vocês terem uma ideia como é que a assistência espiritual, ela tem de milhares de maneiras. Não é só do jeito que alguém quer ou que alguém queira formatar. Mil jeitos diferentes, tá? E aí eu estou contando para vocês, porque permite explicar para vocês a questão do duplo e de espíritos que manipulam o duplo de um ambiente. Explica também quando uma pessoa sai do corpo e se vê no duplo do quarto e ela pega um objeto, ela não atravessa. Só que o objeto não foi pego fisicamente, ela pegou no duplo. E ela acha que mexeu o objeto e que vai poder comprovar isso. Quando ela volta, não comprova nada, porque ela mexeu só no duplo, não na parte física. E aí ela acha que aquilo foi um sonho. Pesquisadores, bem certo, foi sonho. Nada. O duplo, isso projetores outros podem confirmar para vocês. E a literatura de saída do corpo está repleta de relatos assim. Então, esse relato permitiu explicar mecanismos de assédios extrafísicos, mecanismos desses mantras, a presença desse mentor e uma verdadeira desobsessão. E isso era o primeiro dia que eu estava no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, não é só da palestra, vim na rádio, existe todo o entorno extrafísico. Não é fácil fazer um trabalho desse. Você tem que ter muita dedicação, responsabilidade, amor pelo que faz, senão você não aguenta a vibração. E os mentores extrafísicos dão a proteção no ângulo deles. Mas aqui embaixo, para você pegar o ônibus, ir até ali, almoçar, pagar seu aluguel, é com você. Tem nada a ver com mentores. A cobertura que é dada é no extrafísico, enquanto que no intrafísico é você que está encarnado. Se você pisar num lugar cheio de vidro, você vai cortar o pé. Teu mentor não vai te proteger do vidro. Buda entrou ali, vai cortar o pé. Então existe o limite das leis materiais, que qualquer um que está encarnado vai ter que estar submetido a ela. Não é porque alguém é médium, vai flutuar. Tem a lei da gravidade. Tá? Agora, pode haver um fenômeno de ectoplasmia, de efeitos físicos e algo rolar, mas não é a média. Tomando uma água aqui para refrescar a garganta, aliviar um pouco. Bom, esse era o primeiro relato. Deixa eu marcar aqui. Tá. Bom, quando fiz as palestras todas, foram quatro, em quatro grupos diferentes, nos bairros Vargem Grande e Barra de Guaratiba. Agora eu me confundo, se é sempre Barra, Pedra de Guaratiba, mas é ali. Tijuca, na Ramatiz, e também no outro Ramatiz, na Brás de Pina, no subúrbio. E isso dá um total de umas 600 a 700 pessoas no total. Quero deixar um grande abraço para todo mundo que estava nas palestras do Rio de Janeiro, dos lugares todos que eu fui. O Rio de Janeiro vivendo uma situação muito caótica, que é de conhecimento geral, mas tem um monte de gente boa trabalhando também. É que isso não aparece na mídia. Quantas pessoas boas eu conheço nas palestras que eu vou? As palestras têm arrecadação de alimentos que os próprios grupos depois distribuem para comunidades carentes. Tem um monte de gente ali ralando, tentando coisas boas, mesmo no ambiente que está caótico de uma cidade temporária, espero, e que mais para frente melhore. Mas é bom falar que tem gente boa no mundo, gente, tá? E eu conheço várias delas, muitas estão no Rio de Janeiro ali lutando, tá bom? A outra coisa, quando eu estou voltando, eu fiz a palestra na Ramatiz de Brás de Pina, a palestra das 10 até meio-dia, depois comi uma pizza lá com o pessoal e corri para a rodoviária, para vocês terem uma ideia. A correria, peguei um ônibus das 14h30, um semileito também, mas esse vinha com duas cadeiras normais. E eu peguei uma cadeira no corredor, cadeira 12, no andar de cima. Cheguei lá, tinha um cara sentado na cadeira do lado. Normal, oi, tudo bem? Vamos viajar junto? Que seja boa viagem. Sempre cumprimento. Pessoa, pô, uma viagem boa. cumprimentei o cara da esquerda, da outra cadeira, das outras duas, o pessoal, opa, tudo bem. Tô lá, botei meu iPod, né? O ônibus começa a ir, o sujeito da direita era um cara ansioso que não parava com as pernas. Sabe aquela pessoa ficar balançando as pernas? O tempo inteiro. E a perna dele batia na minha. Falei, tá de sacanagem. Porra, dois assediadores na vinda. E agora um cara encarnado batendo na minha perna. E do jeito que tá tudo tão perigoso, você reclama, você toma um tiro. Né? Do jeito que tá tudo tão complicado. E o cara do lado esquerdo vai, liga o celular e deixa na voz direta escutando funk. Eu falei, tava com um cara escutando funk à direita, o outro balançando a perna e batendo aí. O Tomás tá rindo ali da minha situação, né? Tá balançando a cabeça. Que situação, hein, Tomás? Eu não sei o que era pior dos dois lados. E aí eu falei, vou levar na paciência, tudo é luz, aquela coisa toda. Aí o ônibus parou na estrada, 3 horas depois. Eu não tava com fome, fui lá, tomei um café, já tava meio gripado. Essa viagem só aumentou a gripe por causa do ar-condicionado. Pegou o segundo trecho. Mal saiu daquele trecho. Pessoal, é incrível o que eu vou contar agora para vocês. Eu contei há anos atrás aqui da presença da Dona Nair. Era uma senhora negra que morava em frente à minha casa, na Vila São José, em Duque de Caxias, onde eu cresci. Ela teve um derrame e passou os últimos anos dela de encarnada, prostrada numa cama. Quando ela melhorava, ela podia chegar na janela e ficava olhando as crianças brincarem na rua. Era a década de 70, a gente jogava bola de gude na rua, soltava pipa, era uma outra atmosfera. E ela então, como ficava a tarde toda na janela, sentada, porque ela não tinha o que fazer, o movimento era pouco, ela ficava olhando as crianças, ela conhecia todas as crianças da rua, e ela gostava muito de mim e dos meus dois irmãos, gostava muito da minha mãe também, e ela gostava muito, eu não me lembro se era do Candomblé ou era da Umbanda, ela gostava de algo da tradição afro. Os filhos dela, muito mais velho que eu, depois fiz amizade com eles também, jogava futebol com um deles, bom, que se tornaria grande amigo meu. Os anos se passaram, a Dona Naí desencarnou. E a Dona Naí, ela tinha uma particular atenção comigo. Ela gostava muito de mim. E ela, às vezes, eu chegava perto da janela, ela passava a mão na minha cabeça. Eu tinha lá, sei lá, 7, 8, 9 anos. E ela falava assim: menino, você se cuida. Porque você, lá na frente, quando tiver adulto, você vai fazer algo muito importante para você mesmo e para o mundo. E eu não entendia nada daquilo, uma criança, não tinha noção. E ela sempre repetia: se cuida, menino, você tem o que fazer, Deus está com a mão na sua cabeça. Eu não entendia aquilo, né? Bom, tempo passou, ela desencarnou, eu fui me tornando adulto, né? Perdi o contato com ela. Anos se passaram e, na ocasião, eu contei aqui na rádio por 2 vezes. Eu comecei a ver Dona Naí no plano extrafísico. Aquela senhora que eu conheci entrevada por causa do derrame, estava em pé, se mexendo, remoçada, os olhos brilhantes. Ela tinha o cabelo preto, desgrenhado. O cabelo dela, lindo, desgrenhado, mas lindo, bonito pra caramba. Remoçado, uma senhora negra de aparência muito bonita, altiva assim, nobre, vestindo uma bata branca e me olhando com aquele olhar, o mesmo que ela tinha por mim naquela ocasião. Deixa eu beber uma água para reforçar a garganta. E ela então me disse que estava trabalhando numa colônia extrafísica de reencarnação, só lidando com espíritos já com formato de criança que iriam descer, e que ela cuidava do processo deles de descida. E ela fez clareza para mim de que era uma atividade que ela amava, lidar com as crianças que ela mandava para cá. E ela, nas 2 vezes, falou: se cuida, menino, eu estou acompanhando o que você está fazendo. De lá para cá, mas com aquele mesmo amor. Gente, eu estou no ônibus, tem muitos anos que eu não via a Dona Naí. Eu estou no ônibus, comecei a cochilar, meu chakra frontal abriu. Abriu, eu despertei, já saí do cochilo. Falei, abriu de repente, estava escutando música e eu via mentalmente Dona Naí em pé, vestida de branco, em outro plano. Os olhos dela brilhavam pra caramba, pessoal. Aquele olhar coruscante, brilhante mesmo, de alguém que está lúcida, serena, consciente. E aquele amor e a consciência dela direto na testa, não havia comunicação, sequer telepática de diálogo, era mente a mente. E ela então começou a conversar comigo. Tomás, está em cima? Tá, pessoal, eu vou ter que parar agora porque é o lance da rádio, é o time da rádio. Eu vou parar a narrativa. Assim que eu voltar, eu não vou responder as perguntas, não. Eu vou concluir esses relatos e aí depois eu abro para vocês fazerem pergunta. Não liguem ainda não, para eu não perder o fio da meada. Eu achei que ia dar tempo de explicar tudo. Daqui a pouco eu concluo esse relato, na volta da vinheta, e aí eu falo para vocês ligarem. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal? Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica está lá o senhor Tomás, o Cruel, que adianta o relógio. E aqui visitando hoje o estúdio está a Isabelle, que mora ali na Aclimação. Ela tinha se comunicado comigo para vir ao programa e hoje ela finalmente veio aqui na rádio, né? Você nunca tinha entrado numa rádio, né, Isabelle? A Isabelle, ela veio toda emocionada, ansiosa, é a primeira vez que eu entro na rádio. E aí ela está aqui dentro do estúdio, normalmente o pessoal que vem eu ponho aqui no estúdio, fica aqui assistindo junto, tá? E ela hoje conheceu o tal do Tomás ali, né, Isabelle? Ele não é tão feio quanto você imaginava, não é aquele monstro que você pensava, né? Ele só é cruel. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Concluindo o relato. E aí a dona Anaí novamente falou comigo. Continua firme no trabalho que você escolheu fazer, que é o trabalho espiritual. Eu voltando do Rio, de 4 palestras, 2 podcasts, já meio gripado, normal, né? Voltando logo depois da palestra para cá, para São Paulo, uma correria grande de quarta até segunda. Depois o pessoal fala assim, por que você não dá consulta particular? Me explica como, quando. O meu trabalho é sempre voltado para o coletivo. São centenas de pessoas, não tenho como pessoalmente conversar, orientar alguém, porque simplesmente o desgaste coletivo nas tarefas de palestra e curso é enorme, vocês não têm ideia. Live, podcast, vir na rádio, tem todo um envolvimento espiritual. Às vezes alguém fala assim, você chega mais cedo aqui no Rio, aí nós vamos para a praia de tarde, à noite você vai dar palestra. A pessoa não entendeu, eu vou chegar no Rio, não vou em lugar nenhum, eu estou focado para a palestra. Eu sei que se eu for para a praia ou ali, vai rolar um ataque para atrapalhar o que eu vou fazer de noite. Então eu vou bem focado. Se eu for de férias, eu vou à praia. Mas se eu estiver trabalhando, não tem história, dedicação total. É assim que eu venho conseguindo manter há tantas décadas esse trabalho que eu faço. Pois bem, e aí, e eu contente já de ter visto Dona Anaí, mas eu percebia que tinha algo a mais nesse contato, né? E aí Dona Anaí simplesmente fez assim, como se ela desviasse o olhar para cima, mas é claro que não é o olhar como o nosso aqui, com a reflexão da luz. E ela fez assim com a mão, abriu para cima. E aí, pessoal, eu vi a Dona Anaí com o chakra coronário num ambiente de luz branca, ela de bata branca, ela negra, linda, arremoçada, os dois olhos lúcidos, brilhantes, parece olhar de coruja no escuro, coruscantes. Isso denota alto nível de lucidez e tranquilidade e serenidade daquele ser. E aí, quando ela fez com a mão para cima, o meu chakra coronário ativou, parecia uma eletricidade que tinha brotado de dentro para fora, como se tivesse fervido eletricidade de dentro para fora, no meio do alto da cabeça. E aí foi como se fosse um pequeno vulcão elétrico de dentro para fora, fez vapt, abriu um vulcão de energia, um vórtice de energia para cima. E aí eu via mais acima, além do plano onde ela estava, ou seja, era agora uma clarividência pelo chakra coronário. Pelo frontal via Dona Anaí num plano, e pelo coronário eu percebia uma outra presença. E é legal porque normalmente em estudo de clarividência as pessoas falam muito do frontal, porque a média é ali, mas existem níveis de clarividência superiores quando elas ocorrem no chakra coronário, porque pega âmbitos e planos maiores. E para minha surpresa, pessoal, estava uma consciência, eu não posso nem dizer que é um espírito desencarnado, para mim é uma consciência elevada enorme, não era forma mental, não é holograma, não tem nada, era pessoa, mas uma entidade que ela plasmava e se misturava com o céu azul. Isso era de tarde, era já quase seis horas, estava claro o dia ainda. A imagem enorme de Nossa Senhora, gente, branca e azul. Não estou falando de arquétipo, projeção de forma mental. Eu não sou cristão, não sou nada, não sigo nada. Estava lá aquela presença maravilhosa, que eu nem posso dizer uma egrégora da Nossa Senhora, ou sei lá, não há como definir, eu não me preocupo com isso, porque o que eu estava vendo era enorme e muito avançado, sabe? A Nossa Senhora como se estivesse no céu, envolvendo assim a terra, e vinha a energia dela no meu coronário, foi o que, e era o que a dona Nair estava apontando para eu perceber. E aí esta presença mentalmente entrou com conteúdo na minha mente de lá onde ela estava, não tem comunicação telepática, direto da mente dela para o meu coronário veio uma determinada orientação de algo que eu deveria fazer dentro do trabalho espiritual. É tipo assim uma missão, um trabalho específico em cima de uma determinada situação, e eu não tinha como aceitar. Quer dizer, já tem tanto trabalho e ainda vem mais trabalho. Aí eu lembro do preto velho que fala: vai trabalhar, mis e fio. Pô, mas só vem trabalho, cadê os outros médiums? Cadê um monte de gente aí que trabalha também? Mas eu entendo, tá? E aí aquilo vinha e vinha dentro do meu coração uma aceitação natural de que eu faria aquilo e que a honra era minha de estar sendo escolhido para poder fazer um trabalho de assistência para determinada situação que eu não vou falar aqui, porque ela pediu isso em segredo para eu fazer uma determinada atividade de assistência para um determinado contexto. E aí lentamente foi sumindo a imagem dela, o meu coronário voltou ao normal, o frontal voltou ao normal, a dona Nair fez assim para mim, quer dizer, ela de alguma forma ligou, fez o link, porque talvez sem ela eu não conseguisse perceber esse ser de luz ligado à mãe divina, nesse caso, Nossa Senhora. Eu já contei tantas vezes aqui para vocês que eu vi seres de luz que tomavam o aspecto da mãe divina, da mãe Isis, né? Ou de uma deusa hindu, e que há um ser de luz que aparece muitas vezes. Mas essa era outra. E vai que a própria Maria, eu não sei de nada, gente. Eu só sei contar aqui para vocês. E é claro que um monte de gente tenta interpretar o relato de alguém. Eu não estou ligado a religião nenhuma. Eu estou só contando para vocês. Eu estou no Brasil. Detalhe, 20 minutos depois passamos em frente à igreja de Nossa Senhora da Aparecida, gente, que já estava no âmbito ali. Talvez, ao passar com o ônibus dentro da área de ação que está a igreja, talvez seres de luz que trabalham ali, ou a própria Maria, tenham aproveitado e feito o link. E eu me senti honrado com isso, assim, muito contente, embora mais trabalho, tem que fazer uma determinada coisa. Mas eu estou contando agora livremente o relato para vocês, e dona Naí está mandando bem do lado de lá. Que alegria ela ser minha amiga, ter me conhecido pequena, e hoje está me acompanhando no trabalho. Eu aí hoje com 63 anos nas costas, porra, vou para o Rio, faço palestra para lá e para cá, eu não sei de onde eu tiro a vitalidade para fazer as coisas que eu faço, são muitas, mas é o que me deixa bem comigo mesmo, essa força espiritual para ir fazer essas coisas. Então agora eu vou ligar, eu vou deixar os telefones abertos. E outro detalhe, filtra tudo que eu estou falando. Eu repito sempre isso, não precisa acreditar em nada. E bem sei que muitos falam, não acredito em nada. Eu não quero saber, eu estou passando um relato, estou preocupado se alguém está acreditando ou não. Eu estou contente de estar contando. E uma das tarefas do programa Viagem Espiritual é ventilar em aberto, de forma universalista, cada um com o grau de consciência que tiver, que compreenda do jeito que achar melhor. Eu só sei que eu estou muito bem aos 63 anos fazendo essa tarefa aí até hoje, mandando ver, gente. E é muito legal poder estar falando isso. E outra, sem ser mestre, sem ser avatar, sem ser guru, sendo eu mesmo do meu jeito. E isso já dá trabalho e me deixa muito contente tá fazendo isso assim. Tomás, vamos abrir as linhas? 11-31-710221 e 11-32-62-4490. Enquanto o Tomás vai recebendo as ligações, pessoal, eu não tenho acesso ao chat aqui no estúdio. Eu não sei o que vocês estão perguntando no chat, porque eu não tenho o chat aqui, as perguntas diretamente pelo telefone. Outro dia um rapaz deu uma sugestão, você podia projetar umas imagens enquanto está passando no YouTube? Ele não entendeu, isso não é um programa de YouTube que passa na rádio, isso é um programa de rádio que passa no YouTube. Então, se eu projeto imagem para você ver no YouTube, o pessoal que está escutando pela rádio vai ver o quê? Então, é uma rádio que pega, tem alta audiência no estado de São Paulo. Muita gente escuta na rádio, escuta no carro, indo para o trabalho, e escuta no celular, e outros pegam pelo YouTube, quem tem esta condição no momento. Então, não tem como passar imagem. Aqui eu não tenho acesso ao chat, e eu também não tenho tempo de ficar olhando os comentários e respondendo de um a um, porque não dá tempo com as atividades que eu tenho, tá bom? Bom, Tomás, vamos lá. Quem está falando?
Oi.
Olá.
Boa noite.
Quem fala?
É Jorge, de Guarulhos.
Oi, Jorge. Tudo bom com você? Chovendo aí?
Sim. Tudo ótimo, professor.
Tá.
Eu sigo o senhor desde os primeiros anos na Rádio Mundial. E eu faço projeção astral desde jovem, tenho assim um pouquinho de experiência e queria fazer uma pergunta com relação a isso.
Tá bom.
Quando a gente faz projeção astral, professor, e assim, a gente pode plasmar algumas coisas, né?
Sim.
Objetos, algumas imagens ou algum ambiente. Esse tipo de plasmagem, quem também fizer projeção astral e estiver perto de mim, vai conseguir ver?
Sim, vai
as
ver.
As mesmas coisas que eu estou vendo?
Sim.
Ou é só um processo mental meu?
Não, não. Se alguém estiver projetado com a mesma condensação energética sua, vai ver exatamente o que você plasmar, a forma pensamento. Agora, alguém que estiver numa outra condição diferente da sua, não vai ver. Porque para poder perceber algo nesse ponto, tem que estar exatamente na mesma condensação. Por exemplo, eu saio do corpo. Tomás sai, a gente está conversando. Tomás, eu vou te plasmar um negócio. Ele vai ver, porque nós estamos na mesma condição. Só que, se o Tomás está numa lucidez mais baixa que eu posso plasmar algo e ele não consegue ver. Tem que estar na mesma vibração, na mesma condensação. O mesmo é válido para espíritos desencarnados quando tendem a plasmar coisas. Às vezes, um deles tenta plasmar algo e você não vê nada. Ele está muito mais denso que você, tá? Outras vezes ele plasma e você está vendo, tá? Então depende muito se estão na mesma condensação. Ok?
Sim, sim, muito interessante. Muito obrigado, professor. Boa
Legal.
Noite.
Obrigado, Jorge, você ter ligado. Mais alguém, Tomás? Olá, quem fala? Caiu. Não? Tá, pessoal, tá, vamos lá, tinha caído ali. Pode falar, quem tá falando?
É o Ricardo.
Oi, Ricardo, você fala de onde?
Sou de Franca.
De Franca, interior de São Paulo. Vamos lá.
É.
Qual a sua pergunta?
A minha pergunta é sobre a questão do... É o seguinte, o professor Wagner já disse várias vezes sobre a questão da gente, assim, no dia... Quando a gente tá em condição alterada de consciência, a gente pode... Acontece muitas vezes comigo da gente poder ver certas coisas em ambientes diferentes.
Sim.
E eu queria saber se quando acontece, já aconteceu comigo, inclusive essa semana, aconteceu comigo da pessoa, de eu ver certas situações, mas essas situações que eu vejo, ela começa a aparecer como se fosse um filme, depois ela se torna como se fosse um caricato, um desenho. E eu achei engraçado, eu queria saber que se é provável isso, se é coisa da minha mente.
Não, não, isso pode acontecer. É o seguinte, o chakra frontal da gente, que é por onde tem a clarividência, ele não é um centro energético parado, ele tem movimento, ele expande e contrai. E existem níveis de clarividência. Eu observei há muitos anos, e aí entra a dificuldade de eu não ter uma imagem para projetar. Dentro do chakra frontal tem vários anéis energéticos. Não somente eu falo isso, outras pessoas com clarividência notaram isso. Então, é igual você regular uma luneta para longe ou para perto o grau do visual. Então, dentro do frontal, por exemplo, se tem um anel desse ativado, você percebe determinada coisa de um jeito. Daqui a pouco ativa o outro anel, muda a maneira como você percebe na sua tela mental as imagens. Muitas vezes tem dois clarividentes no ambiente e veem coisas diferentes, porque um está um anel ativado, o outro. A vibração do que eles veem é diferente. Aí surge um cético e fala, por que eles não veem a mesma coisa ao mesmo tempo? Não está considerando esse detalhe, que o cético nem sabe desses detalhes. Pode haver conjunção de informação de clarividentes ou de projetores ao mesmo tempo, mas pode não ocorrer pela variação desses níveis de percepção. Então você tá vendo algo, vamos dizer, está calibrado, você vê, de repente mudou um pouquinho a vibração, muda, parecendo que o que era, por exemplo, preto e branco pode virar colorido, e de repente o que parecia um filme pode virar um desenho que vira um filme de novo, que pode parecer uma projeção de imagens de PowerPoint, é por variações. E a outra coisa que você pode não ter considerado, se houver presenças extrafísicas do seu lado e você for um médium atuante, pode ser que eles interajam com a energia do teu frontal e isso muda a maneira como você estava percebendo. E eles escolhem alguma forma que a imagem que você está vendo você possa registrar melhor. E de repente você estava vendo de um jeito, eles acharam que não ia registrar bem, eles mudaram a vibração para passar diferente, aí passando como se fosse do filme para o desenho. Não é que é isso, mas é como sua mente registrou. Ok?
Entendi. Mas então quer dizer que é possível, como
é possível.
Sim. Possível, mas também que é real. Então quer dizer que é
não,
real.
Não, é real. Se você fecha os olhos e a tua tela mental vai abrindo imagens, não é imaginação, não. Isso normalmente é o chakra frontal. O problema todo é quando as imagens mentais que você vê se misturam com as imagens tuas. E aí você não sabe interpretar o que, que era real e o que não era. Mas o que você está falando acontece com diversos clarividentes. É recorrente, incluindo comigo também.
Ah, entendi. Ô, Wagner, muito obrigado. Deus te abençoe aí. Fala pro Tomás não adiantar esse relógio, pelo amor de Deus, hein?
Tomás, você está vendo, hein? O povo que está falando. Ele disse que mandou. Ele disse que está mandando um abraço energético para você.
Um axé para ele também.
Um axé, viu, Tomás? Tá bom. Vamos lá. Quem mais? Quem fala?
É, Vanderlei.
Oi, Vanderlei. Você fala de onde?
Eu falo de Votorantim, interior de São Paulo.
Ah, interior. São Paulo está chovendo para caramba no interior também, né, rapaz? Que coisa. Vamos lá. Sim. Alguma pergunta?
Sim, então, Wagner, primeiro é um prazer estar falando com você. Há pouco tempo que eu estou trabalhando com espiritualidade, eu tive uma experiência recentemente, né, cerca de uns 4, 6 meses atrás. Primeira viagem espiritual que eu tive, né, astral. E a pergunta é sobre obsessores, sabe, que é o tema do programa de hoje. Assim, no seguinte, por exemplo, eu sou casado, porém a minha mulher não acredita em nada, né? Na verdade, eu também não acreditava em nada, até eu ter a primeira experiência. E eu entendo que já houve alguns casos nesses meses atrás aí que eu estava sendo bastante assediado, sabe? Energia negativa horrível, sabe? E a gente começa a perceber ataques mesmo. Como que a gente tem que fazer nesse sentido, nesse caso, assim, inclusive que casais, como que casais devem se tratar, sendo que uma não tem, outro casal, outro lado, por exemplo, não acredita, não tem o mesmo entendimento que a gente pouco tem também.
Olha, Vanderlei, o primeiro ponto do casal, se o casal está harmonizado e o caráter dos dois é bom, isso que cria harmonia. Não precisa que um mexa com algo, o outro tenha que mexer, não. Se a tua companheira é honesta, tem caráter e é uma pessoa ótima, isso já garante uma energia legal para estar junto com você. Não é que ela tem que te acompanhar, isso é um mito, tá? É óbvio que se o casal tiver na mesma vibe, funciona melhor. Mas o que vai manter aí é o amor de vocês, a integridade de vocês enquanto dupla de relacionamento, tá? O que atrai assédios são coisas da gente mesmo. Às vezes pensamentos muito pesados por alguma causa, emoções desencontradas que todo mundo tem. E aí pintam esses assédios aí. Olha só, esse ano mesmo, não, agora o segundo semestre de 2024, mês de julho ou junho, eu fiz alguns especiais sobre ataques espirituais e mecanismos dos assédios. Depois, entra lá no meu canal, que é o Wagner Borges, no YouTube. Uhum. Tá, os programas ficam todos lá em sequência, tá? Retroage ali meses atrás, 2024, você vai encontrar uma série de programas só sobre assédios espirituais com vários detalhes, que aí você pode clarear com bastante tempo e não hoje numa pergunta pequenininha, tá? E outra, pessoal, todos os programas que passam aqui, um dia depois, no máximo dois, entram no meu canal do YouTube. Caso vocês não possam pegar aqui, pega direto lá. Todos são postados lá. E aí, Vanderlei, é melhor você retroagir lá e localiza, tá pelos títulos. Você vai achar um monte de coisa para você estudar, cara.
Se me permite, só mais uma rapidinha.
Tá?
Se me permite, só mais uma rápida pergunta. Em relação à manipulação de energias, como é que eu faço para fazer a manipulação de energias? Eu não tenho a mínima experiência nisso. Eu estou tentando, fiz vários, já tentei vários vídeos.
Você não vai aprender isso aí por vídeo, nem ninguém. Isso é uma coisa.
Uhum.
Para você manipular energia bem, você precisa de experiência. É claro que você pode estudar teoricamente, pode até fazer algum método, mas não é igual quando você faz presencialmente com outras pessoas juntos. Eu te aconselho, para você sensibilizar tuas mãos, tua energia, estuda cura prânica. Entra na internet, clica lá, cura prânica. Vai abrir um monte de conteúdos. Tem muita gente no Brasil trabalhando com essa técnica e é uma das melhores formas de você sensibilizar energia nas mãos. Leva alguns meses para você trabalhar, porque dá para fazer em casa vários exercícios de sensibilização. É o que eu indico, assim, poderia te indicar vários métodos, mas pelo que você está me contando, cura prânica para você seria o ideal, tá?
Legal, obrigado.
Tá
obrigado.
Bom? Obrigado por você ter ligado, Vanderlei.
Obrigado.
Tomás, dá tempo de mais uma? Dá, né? Vamos lá, quem está falando? Caiu. Voltou ou não? Voltou? Olá, quem fala?
Boa noite, é Johnny.
Ô, Johnny, você fala de onde?
É Rio de Janeiro, Catumbi.
Ah, é o Johnny que ligou outro dia. O Tomás já reconheceu você pela voz, hein, Tomás?
Que legal, obrigado.
Fale.
Estou aguardando. Então, queria falar com o Wagner.
Pode falar, tá no ar.
Ah, já? Opa, Wagner.
Fale.
Tudo bem, Wagner?
Tudo.
Wagner, é o seguinte, eu queria fazer um relato no caso, né?
Pode falar.
Então, eu tava dormindo, né? E aí veio um vulto, assim, uma sombra, né? Na minha direção, eu tava fora do corpo, mas estava na cama, né? E aí veio me causando muito medo mesmo, veio na minha direção causando muito medo mesmo, assim, eu fiquei com muito medo, só que na hora, assim, me veio você na cabeça, assim, na minha mente, e eu lembrei que você falou, cara, quando acontecer isso, você estende as mãos como fosse um passe, né, e irradia luz ali para o espírito ali, né, e aí eu fiz isso, eu fiquei pensando só coisas boas e imaginando uma luz branca, né, mas mesmo assim com medo, mas lutando, né, e aí sumiu, assim, eu falei, caramba, e aí eu acordei.
Bom, então funcionou pra você, cara, essa autodefesa aí, que bacana.
Poxa, que legal,
que bacana que você lembrou, e outra, da próxima vez, lembra de alguém mais avançado que eu, cara, Buda, Krishna, Jesus, Lao Tzu. Pô, tem um monte de cara que vai lembrar logo de mim.
É porque eu te assisto direto. E aí eu tava. E aí eu voltei a dormir, assim, quando eu acordei, né? Eu não tava com medo nenhum. Assim, eu simplesmente.
Funcionou, que porra, que bacana,
lembrei,
viu?
Assim, só pensei no acontecimento, assim, virei pro lado e voltei a dormir, né?
Isso aí, pô, que bom que funcionou, hein, Jones? Pô, parabéns, viu? Que legal.
E teve outra coisa também, assim, um outro dia, assim, que foi no trânsito, né? Assim, eu fui fazer uma curva, assim, tava meio escuro, e teve um rapaz que tava passando com o celular, e aí ele começou a discutir comigo e tal, e eu, pum, assim, não, que isso, cara, tudo bem, não, também, vai lá, ele, pô, eu vou pegar uma pedra e vou tacar na tua cara, assim, todo meio agressivo, e eu, não, tudo bem, cara, valeu, tá bom, vai lá, aí eu fui com o carro, né, e aí eu comecei a vir uma raiva muito grande.
Sim.
Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou voltar lá e vou pegar esse cara, e aí eu fiquei com aquela vontade, de novo, veio você na minha mente, eu juro pra você, aí veio você, as coisas que você fala, né, no programa, assim. Uma vez eu lembro que você comentou, né? Poxa, deixa isso pra lá, entendeu? As pessoas arrumam uma confusão, pô, fica na tua. E isso ficou na minha cabeça, né? E aí eu fui indo com o carro, fui indo. Depois que eu cheguei em casa, assim, eu fui começando a ficar mais tranquilo. Eu falei, caramba, que bom que eu não voltei.
Isso.
Porque poderia acontecer uma tragédia, né?
Cara, assim, podia rolar algo pesado, você se enrolar todo. Que bom que você respirou e foi pra frente, cara. Pô,
Aí,
tem situações complicadas. Wagner.
E obrigado pelos autógrafos que eu encontrei com você lá na Ramatiz.
Na Ramatiz,
na Tijuca.
Pô, que legal que levou o livro lá para autografar.
Tá bom. Tudo
então,
de bom
tá,
para você.
Obrigado aí que você ter ligado e parabéns aí que você fez certinho, viu?
Ah, legal, obrigado.
Um abraço, viu?
Tudo de bom, um abraço.
Até mais. Tomás, agora não dá mais tempo, a gente já tá bem em cima, tá? Pessoal, seguinte, tem algo que eu não comentei, porque eu sabia que não ia dar tempo, provavelmente eu vou contar isso no domingo, vou vir fazer o programa ao vivo. Num dos lugares que eu fui fazer palestra é a Casa de Cura, é um grande centro de Umbanda universalista no bairro de Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Lá tinha umas 200 pessoas na palestra, e é uma casa de Umbanda, mas que trabalha com reiki, trabalha com várias terapias de cura. Eu adorei a atmosfera deles lá, é um grupo de trabalhadores muito dedicados, né? Médios de Umbanda ali com responsabilidade, e a palestra estava cheia, as pessoas com os olhos brilhando, por informação sadia, e eu, graças a Deus, pude falar bem para eles sobre saídas do corpo, como é que aquilo era importante na evolução deles. E aí, um pouquinho antes de eu começar a palestra, eu fui num cantinho, fui ao banheiro, e aí quando eu saí, fiquei quieto num cantinho, porque todo lugar que eu ia tinha alguém perguntando algo. Vocês não têm ideia como é que é isso. Você está todo tempo com gente em volta, Tomás. E Tomás, lá, cortando um pouquinho, eu estava em Londres, cara, eu acho que eu contei essa experiência aqui. Estava em Londres em junho, e aquele monte de gente. Aí eu fui ao banheiro masculino, fui lá obrar, vamos dizer assim, na hora do intervalo. Três caras do lado de fora do banheiro falaram assim: enquanto você está aí, dá para ir respondendo as perguntas da gente? E eu saí na brincadeira, eu falei assim: ó, eu estou obrando, depois que eu terminar de obrar, eu falo com vocês, eu tô acostumado. Então fiquei num cantinho, porque eu queria perceber com mais calma as energias do lugar. E apareceu um dos pretos velhos, que aparece há muitos anos comigo, junto com pretos velhos da casa, e me passou uns toques. Eu anotei e quero dividir esses toques sobre espiritualidade. Isso vai ser no domingo, às 10 horas da manhã. E para vocês terem uma ideia da minha agenda, amanhã eu vim do podcast hoje do Morumbi, estou aqui. Amanhã tem a palestra do IPPB, 200 pessoas ao vivo, gratuita, lá no Ipiranga. Sábado tem 100 pessoas num curso, domingo eu estou aqui de manhã. Depois, semana que vem, começa tudo de novo. Eu não tenho como atender as pessoas individualmente, e já nas palestras é muita gente em cima, então às vezes quando eu fico quieto, eu não quero entrar na internet para responder mais perguntas, porque exaure. Chega um ponto que eu preciso de um tempo para dar um pause e poder ter saúde e qualidade para passar as coisas boas para vocês, tá bom? É questão de priorizar a informação no sentido coletivo. Já há anos que é assim, é muita gente, tá bom? Obrigado vocês estarem ouvindo e assistindo o programa. Obrigado, Isabelle, você ter vindo hoje. E eu não vou pedir obrigado para o Tomás, não, que ele adiantou o relógio de novo. Pessoal, boa noite. Até mais.